Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. As eleições de 2024 devem registrar pela primeira vez um gasto de mais da metade das despesas eleitorais com ferramentas de inteligência artificial e comunicação digital. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial na propaganda de partidos, coligações, federações partidárias e candidatos nas eleições municipais. Para falar sobre os impactos da IA no processo eleitoral, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Adilson Batista, que é especialista em inteligência artificial. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Os riscos do uso da inteligência artificial em processos eleitorais podem começar a ser sentidos em maior escala nesse ano, quando alguns dos principais países do mundo vão realizar eleições. No Brasil, o tema ganhou força após o TSE aprovar uma resolução que proíbe o uso de deepfake e estabelece que conteúdos manipulados com essa tecnologia devem ser identificados. Já nos Estados Unidos, apoiadores do empresário Donald Trump estão usando a IA para criar e disseminar imagens falsas do ex-presidente posando com apoiadores negros para atrair os votos dessa comunidade. É sobre isso que eu converso agora com Adilson Batista, que é especialista em inteligência artificial.
Adilson, a inteligência artificial pode mesmo influenciar no processo eleitoral?
Com certeza sim. Eu acredito que a inteligência artificial, se usada da maneira incorreta, pode influenciar a opinião das pessoas e privilegiar o candidato em detrimento a outro. Então, sim, a inteligência artificial pode influenciar.
Agora, Adilson, né, o uso das redes sociais em conjunto com esses sistemas de IA, ele deve ter uma adesão em massa, né, principalmente agora nas eleições lá nos Estados Unidos, né?
Sim, eu acredito que tanto nas eleições nos Estados Unidos já estão acontecendo muitas campanhas já desde o início desse ano. Nesta semana que passou agora, nesta corrente também, já tiveram várias atividades de campanha. E aqui no Brasil também. Então, nós temos eleições municipais no Brasil este ano e acontecem aí quase que ao mesmo tempo que as eleições presidenciais americanas. Então, as redes sociais terão um papel muito importante.
Adilson, o TSE aqui no Brasil já deu um passo importante, né, na regulamentação do uso de inteligência artificial, principalmente agora nessas campanhas eleitorais, né?
Sim, essa regulamentação, ela é, no meu ponto de vista, um marco importante. Representam regras que os candidatos devem seguir, com a proibição total do uso. Os chatbots têm a capacidade de serem inteligências artificiais autônomas e responderiam conteúdo baseado numa base de conhecimento e, com isso, poderiam, de alguma forma, propagar conteúdo de determinados candidatos de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta. A maneira correta poderia ser o candidato usando para, de fato, ele falar com sua base de eleitores. A incorreta é onde o adversário poderia criar um chatbot e fazer esse chatbot se passar pelo candidato adversário. Então, o TSE proibiu totalmente o uso de chatbot e também criou regras para qualquer conteúdo que seja criado através de inteligência artificial, é necessário que se coloque uma marca, uma informação presente o tempo todo de maneira visível no conteúdo, e que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. E ainda, só para complementar, foi também completamente proibido o uso da deepfake, que são aqueles conteúdos criados a partir de uma foto ou de um vídeo, onde coloca-se a imagem sobreposta do candidato, e aí o vídeo tem a sensação de que foi criado pelo candidato, mas de fato não foi. Então são regras bastante importantes que foram divulgadas e que fazem parte já para as eleições desse ano.
E Adilson, você acha que essa é uma forma eficiente de combater a propagação de notícias falsas?
Eu acredito que é a forma viável no momento. Poderia ser mais eficiente se nós pudéssemos já ter à disposição mecanismos de software para controle das produções feitas por inteligência artificial. Existem discussões sendo feitas em diversos âmbitos, fóruns internacionais e aqui no Brasil também, para a criação de uma espécie de uma plataforma software que permita o controle e até o banimento automático de conteúdos criados por inteligência artificial que propagam informações falsas. Mas essa ainda não é uma solução viável para este ano, para essas eleições. Então, dessa forma, as regras que o TSE trouxe, elas são uma espécie de marco regulatório que trazem um referencial e normas importantes para serem seguidas. Eu só lamento que essas regras elas tenham sido divulgadas somente agora. A gente tem poucos meses para a eleição acontecer no Brasil e não acredito, por mais que sejam feitos conteúdos educativos e de informação à sociedade, é pouco provável que todo esse conhecimento, esse educacional, chegue a todas as pessoas num país tão grande como o nosso. Então, a gente ainda deve ter muita influência de candidatos usando de forma incorreta essas tecnologias. O que muda é que o TSE criou um conjunto de normas que poderão ser utilizadas para banir as candidaturas posteriormente, inclusive depois da eleição.
E Adilson, falando ainda em eleições americanas, alguns apoiadores do provável candidato do Partido Republicano, o empresário Donald Trump, eles já começaram a divulgar nas redes sociais imagens do Trump com pessoas negras, justamente para atrair o voto dessa comunidade. Você acha que esse tipo de prática pode se propagar se nada for feito? Você ter um candidato relacionado a uma certa imagem, a um certo vídeo, do qual ele não faz parte, A gente vai utilizar esses deepfakes e aí muitas pessoas desavisadas podem cair nessas mentiras, nessas notícias falsas?
Infelizmente sim, Gustavo. A gente, como eu disse, essas regras elas não evitam de forma completa que grupos que fazem parte das candidaturas, e muitas vezes nem precisam ser núcleos centrais das candidaturas, mas principalmente candidaturas como são nos Estados Unidos, candidaturas para a presidência da República, envolvem muitos núcleos de trabalho, muitas pessoas em diversas unidades da federação, quase impossível você proibir de forma completa que as pessoas usem as ferramentas de uma maneira a induzir as pessoas a um conteúdo errado. Então, eu acredito que o que há de viável nesse momento a ser feito é criar-se uma espécie de repositório, inclusive aqui no Brasil, o TSE anunciou isso e criou já um repositório, que é uma espécie de um banco de dados, onde lá serão colocados todos esses conteúdos, vão ser armazenados e analisados por toda a estrutura do TSE e toda a estrutura judiciária voltada para as eleições aqui no Brasil. Então essa é uma forma de, com o uso de especialistas em inteligência artificial e uso software, também ficar comprovado que houve a geração de um conteúdo falso, e a partir daí o candidato ou a candidata poderá sim perder a vaga que eventualmente possa ter conquistado.
Adilson, falando agora do nosso lado aqui, como eleitores, no que a gente deve prestar atenção antes de sair por aí disseminando fake news?
Primeira coisa, uma coisa que eu acho muito importante é que a base apoiadora de um candidato ou candidata ela seja engajada no sentido de desmentir eventuais conteúdos criados que não sejam reais daquele candidato. Então, mais do que nunca, um candidato, os seus familiares, a sua base de trabalho, os apoiadores próximos que o conhecem e que entendem que aquele conteúdo não é criado pelo candidato, precisam ter um grande engajamento para apresentar ao porque aquilo não é um conteúdo real. Além disso, é muito importante o papel da imprensa, no meu modo de ver. Eu acredito que a imprensa, de um modo geral, as agências verificadoras de notícias que nós já temos, que já atuaram, inclusive, na eleição anterior, elas terão um papel ainda mais importante nessa eleição, porque a tecnologia de inteligência artificial que gera deepfakes, áudios falsos e etc., ficou ainda mais sofisticada desde a última eleição. Então, a imprensa, os apoiadores próprios, familiares dos candidatos, têm um papel muito importante na defesa da imagem dessas pessoas, porque cada vídeo que o candidato fizer, cada foto que eles tiraram, pode ser um material perigoso na mão do grupo adversário, que pode criar conteúdo falso e está eliminando essa informação por aí.
Adilson, então a checagem de informações ainda é a melhor forma de evitar esse tipo de problema, né?
Eu tenho convicção de que provavelmente é a única que a gente de fato tem e a mais poderosa que a gente tem neste momento. No futuro, é bem provável que a gente possa contar com tecnologias novas que já estão sendo utilizadas em outros segmentos, por exemplo, no mundo financeiro, para verificação de fundos, de valores, transações comerciais entre bancos. Tecnologias como esta podem ser utilizadas no futuro nas eleições, porém elas ainda não estão em uso. Não é viável colocá-las em uso no momento, no meu ponto de vista. É um processo muito complexo, muito grande, então nos resta a verificação de fato, nos resta cada um de nós passarmos a ter um nível de criticidade maior quando recebemos um conteúdo. Não sair acreditando de primeira que aquele conteúdo é verdadeiro, mesmo que você seja simpático ao conteúdo. O ideal é que você primeiro faça uma verificação, tente entender que aquilo de fato é verídico, para poder sair compartilhando.
Adilson, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Eu que agradeço, Gustavo.
Tá, esse foi o Adilson Batista falando sobre como a inteligência artificial pode influenciar no resultado das próximas eleições. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Federação Brasileira de Bancos anunciou mudanças que otimizam o uso de boletos no país. A partir do dia 15 de março, as transações nesse formato poderão ser compensadas no mesmo dia de pagamento. A mudança já estava prevista para esse ano e apresenta uma alternativa para acirrar a disputa com o Pix, o preferido dos brasileiros. O maior edifício impresso em 3D da Europa acaba de ser inaugurado na Alemanha. A Wave House Data Center possui, ao todo, 600 metros quadrados. Todo o processo de impressão levou apenas 140 horas para ser concluído. Isso equivale a uma taxa de eficiência de 4 metros quadrados por hora. A empresa também divulgou que o prédio conta com dimensões de 54 metros de comprimento, 11 metros de largura e 9 metros de altura. O PicPay integrou seus canais de atendimento ao cliente ao ChatGPT. Além de otimizar os contatos sem depender da interação humana, o sistema conectado à inteligência artificial generativa da OpenAI promete oferecer apoio na organização financeira. O serviço já está disponível no chat da Fintech, encontrado nos aplicativos para Android e iOS. A Google Play Store agora aceita o Pix como forma de pagamento para compras individuais no Android. A grande vantagem é poder comprar sem ter um cartão e usar o saldo da conta bancária rapidamente. A plataforma gera um QR Code que dura até 3 dias e pode concluir a transação em até 10 minutos. Projeto ambicioso de Sam Altman, conhecido por ser o CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT, a WorldCoin, encara um revés na Coreia do Sul. O Comitê de Proteção de Informações Pessoais do país asiático abriu uma investigação sobre a coleta de dados do passaporte digital, que utiliza a íris dos olhos para confirmar identidades. O processo foi aberto no final de fevereiro e anunciado pelo órgão sul-coreano para apurar possíveis violações no serviço que afete a privacidade da população e dos usuários. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, André Laurenti Magalhães e Natan Vieira. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!